Opa, Dadá! Voltamos, meu amigo! Olha, hoje esse quadro maravilhoso, Brasília em Atividade. Você sabe quem nós estamos recebendo aqui hoje, Dadá? Vamos ver se você sabe.
A secretária de Educação.
Isso mesmo, meu amigo. Elvia Paranaguá. Ó, que nome bonito, hein?
Bonito, né?
Olha, essa secretária estudou em instituição de prestígio, meu amigo. Sabe como? Com a Universidade de São Paulo. A Fundação Getúlio Vargas morou em Foz do Iguaçu por 2 anos e trabalhou na Universidade Estadual Oeste do Paraná. Olha que bacana. De cidadão, estudou na Universidade de Brasília, UNB. Olha, eu não vou falar muito do currículo, não, que ela sabe que você sabe que ela é lá do Piauí, né? Mesmo estado ali do governador, né? Do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, né? Ela já passou por várias pastas em vários governos e voltou, meu amigo. Ela deve ter mais ou menos 40 anos aqui, meu amigo. Sabe o quê? Na área de educação, professora. Eu fiquei sabendo que ela já é, olha só, pra você ter ideia, escritora, professora, comunicadora. Eu fiquei sabendo também que ela tocou lá no estado dela, rádio e tudo. Vamos saber dela? Vamos dar boa noite pra ela? Boa noite, secretária, seja bem-vinda, toda elegante, bonita, com todo respeito aqui. Tudo bem com a senhora?
Boa noite, tudo bem, ouvintes da Rádio Atividade. Você fez uma pegadinha comigo, né? Pra ver se eu tô esperta. Falou que eu sou da terra do ex-governador Pertinho, Rodrigo Hollenberg. Não,
Ibanez Rocha.
Aí sim.
Ah, agora sim.
Tô esperta, tá esperta, ligada.
Tá ligada, né? Boa noite, secretária. Seja bem-vinda aqui na Rádio Atividade. É um prazer recebê-la aqui. Quero aqui parabenizar a sua equipe também. Tem um grande amigo aqui, o Hugo, com quem eu tive o privilégio de trabalhar. Rapaz competente aí. Que bom, que bacana. Seja bem-vindo. Olha só, secretária, a senhora chegou, né, na pasta da Secretaria de Educação com um grande desafio, né? A retomada das aulas presenciais na rede pública do Distrito Federal de Ensino. Como está sendo esse retorno desses alunos, professores, né, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza? Como é que vocês estão abraçando cada um aí?
Olha, o retorno foi bem melhor do que eu imaginava, porque as escolas realmente estavam e estão preparadas para receber os estudantes da rede pública de ensino, não só em relação a toda a prevenção, os cuidados que o protocolo de saúde exige, né? Os totens com álcool em gel, sabonete para as crianças lavarem as mãos, a obrigatoriedade da máscara. Mas o acolhimento, os nossos professores estão acolhendo os nossos estudantes, acolhendo a comunidade, mostrando que a escola está segura, e isso foi muito bom.
Que bacana. Eu acompanhei o primeiro dia, só estava, foi algumas escolas, né? Principalmente aqui em Ceilândia, né? Cruzeiro também, se eu não me engano, Asa Norte, e a senhora foi acompanhar de perto. E isso é o bacana. O que a senhora pode sentir, assim, dos pais, né? Que a criança também, quando fica muito em casa nessa pandemia, aprendeu muita gente. E, digamos que, eu queria até saber da senhora quantos professores já tomaram a primeira dose, que tem alguns também que vão tomar a segunda dose ainda, porque está agendado, né? Então, assim, como é que foi essa questão do pai? Que a senhora conversou com o pai, com o aluno, como é que foi essa recepção? Essa coisa importante, né? Do afeto, né?
José, você já foi aluno, né?
Muito, nossa,
então,
amo meus professores.
Você sabe o que é um retorno ao ambiente escolar, a alegria que é de você encontrar os seus colegas, né? Aquele ambiente de, não só de aprendizagem, mas um ambiente lúdico, que a criança brinca com seus colegas, interage. Então, eles voltaram assim, depois de 511 dias em aula remota, num período afastado do ambiente escolar. Então, você imagina a alegria dessas crianças. Elas estavam eufóricas, né? Tivemos em algumas escolas para recebê-los e o que nós vimos foi isso. Foi um momento de muita alegria dos estudantes e os pais que levavam os filhos mostrando que estavam alegres também com aquele retorno, porque podem trabalhar em segurança, sabendo que os seus filhos estarão num ambiente seguro e bem cuidados, bem alimentados. Então, isso é muito satisfatório para quem está na administração da Secretaria de Educação.
Existe dentro da Secretaria ouvidoria, por exemplo, para que queira tirar uma dúvida, né? ou até mesmo profissional como professor, um secretariado. Existe isso? Vocês tiveram essa preocupação também, secretária, com relação a isso? E se chegaram a receber uma demanda grande nesse quesito?
Não, até que a demanda existe alguma, mas não é nada assim muito expressivo, né? Os questionamentos são normais. Nós temos sim um setor de ouvidoria muito atuante, né? Quero parabenizar aqui a professora Eveline, aproveita esse momento, que... nossa ouvidora. Bacana. Ela é excelente profissional, sempre premiada, porque a educação atende bem a comunidade em relação à ouvidoria. Mas, assim, a gente sentiu muita tranquilidade. As dúvidas que tem, muitos pais sanam na própria escola, né? Alguns questionam na ouvidoria, mas a maioria procura dirimir essas dúvidas no ambiente escolar.
Então, na sua visão, a senhora acha que foi bem recebido esse início, com toda a segurança, com todos os protocolos? A avaliação da senhora, a secretaria, faz uma avaliação positiva em relação ao retorno?
Positiva.
Que bom.
Realmente positiva, viu, Josiana?
Que bacana, que legal, fico feliz.
Eu fui chamada de otimista. A senhora está muito otimista. Eu falei, se eu não fosse otimista, eu não seria professora. Porque o professor precisa ser otimista. Ele tem que acreditar que educação é o que transforma a sociedade. Não há outro caminho transformador, é por meio da educação.
E é verdade.
Então, se você hoje é um radialista, um comunicador de sucesso, é porque você passou pelas mãos de algum professor, alguns professores ao longo da sua vida.
Olha, eu tenho boas referências, então... viu? E é bom, voltar ao tempo de outrora e lembrar daquele mestre, né? Para mim é um mestre, sempre vai ser, sempre te acolhe. Porque o professor, ele é médico, ele é psicólogo, ele é professor, ele é um pouco de tudo, né? É igual as nossas mães, né? Sabe um pouco de tudo da gente. Que importante, que legal. Secretária, os alunos da rede pública ficaram, né, sem aulas presenciais durante mais ou menos 1 ano e 5 meses, né? Nesse período, tiveram aulas online. Essas aulas, eles conseguiram, por exemplo, complementar esse ensino à distância? A senhora tem esses números, principalmente na plataforma, porque muitas vezes o aluno não tem ali, né, um celular, um computador, às vezes tem que esperar o pai chegar da escola, do serviço, perdão, e para estudar. Qual os números? A senhora tem números que falam um pouco sobre essa demanda?
Josiel, olha... Foram vários aspectos, a gente não pode dizer que foi um sistema único de ensino nesse período de aulas remotas. Porque algumas escolas, as escolas mais preparadas, escolas mais urbanas, elas têm a facilidade da internet, né? Então, você tem como ter acesso ao seu estudante em casa, por meio de aula, usando plataforma. Mas muitas outras escolas principalmente em área que não tem uma cobertura boa de internet... o material foi disponibilizado para os estudantes.
Inclusive, eu tenho informação de que a escola disponibilizava, junto com a secretaria, o motoboy, né, para entregar. Né?
Muitas escolas fizeram isso, outras escolas, os pais tinham a opção de retirar também na secretaria da escola. Mas a verdade é que todas as crianças, de uma forma ou outra, por meio de tecnologia ou sistema tradicional de exercícios, todas foram assistidas com a aula remota. Ninguém ficou desassistido, né? Agora a gente tem que partir, Josiel, para fazer um diagnóstico. Com o retorno escalonado, os professores agora vão poder fazer um diagnóstico, verificar até onde foi a aprendizagem. E aí, num segundo momento, nós vamos entrar com ações interventivas pedagógicas para trabalhar essas crianças em cima das perdas que elas tiveram em termos de conteúdo.
Então, o primeiro passo é esse que o senhor acabou de falar, que através desses números, né, através dessa avaliação, sim, é que se vão fazer um novo processo, de que forma, não é isso, pode ajudar esses alunos. A senhora acredita, então, por exemplo, que pode haver aí aulas extras, por exemplo, final de semana, sábados, para até repor essa perda? A senhora acredita nisso, nesse caso, ou não?
Olha, a aula extra, normalmente, ela é quando, por algum motivo, não houve uma aula naquele dia, né? Uma paralisação, um feriado, alguma coisa assim, um ponto facultativo. Eu diria que são outras intervenções pedagógicas que nós faremos, né? De reforço escolar, de dedicar, diminuir número de alunos na turma para que o professor possa se dedicar mais àqueles estudantes que tiveram mais dificuldade nesse momento. Então, tem uma série de ferramentas que nós vamos lançar mão para poder auxiliar os nossos estudantes nesse momento de retorno à aula presencial.
Boa, legal. Secretária, qual foi o maior desafio da secretaria durante a pandemia? A sua visão aí. Assim, o maior gargalo. Você fala, nossa, temos que passar e nós vamos vencer. Apesar que, querendo ou não, ela assumiu dia 17 de julho. Tem um pouco tempo ainda, né? Mas eu tenho certeza que só tem informações, né? Tem números, tem dados. Então, qual foi ou está sendo ainda o maior desafio?
O maior desafio agora é a retomada.
A retomada.
É. A retomada, a gente passar a tranquilidade para a sociedade, dizer que as escolas estão preparadas. Eu vou dar um dado que eu acho importante, José, que é o seguinte. Nós voltamos e iniciamos com educação infantil. Na realidade, em julho, 5 de julho, creches. As creches retornaram. Uhum. Depois, no dia 2 de agosto, nós tivemos 3 dias de dias pedagógicos, tá? Que os professores retornaram às escolas e ali eles começaram já a fazer planejamento e conversas e arrumar o espaço para receber os estudantes, porque a sala bonita, né, enfeitada, principalmente as crianças de educação infantil e de anos iniciais, os menores gostam de receber, entrar na sala e se sentir acolhido com um ambiente festivo, digamos assim. Então, eles tiveram esse tempo para arrumar os seus espaços, para já começar a traçar estratégias da retomada das aulas presenciais. E então, voltamos com educação infantil primeiro. Uhum. No dia 5, foi o primeiro dia de aula da educação infantil. 511 dias, é muito tempo. Essas crianças, muitas crianças tinham tido uma semana só de aula em 2020. Nunca mais tinham tido. Entrou na escola e já foi suspensa as aulas em função da pandemia, né? Foram suspensas. Então, elas praticamente não vivenciaram o ambiente escolar. Criança de jardim de infância, né? De educação infantil. Então, retomar essas atividades para eles foi, assim, maravilhoso, né? E então, começamos com a educação infantil e depois, na semana seguinte, nós iniciamos com anos iniciais. Essa semana, nós começamos com anos finais, na próxima semana, com médio. E, por último, no dia 30, teremos as escolas de natureza especial, que são os centros de línguas, escola de música, ensino especial e outras.
O ensino especial se refere aos centros?
É.
Então, dia 30?
Dia 30.
Já deste mês?
Desse mês.
Ah, dia 30 de agosto, agora mesmo. Oh, excelente. Agora, secretária, com relação a essa flor das creches aí, né? Que começou lá dia 5 de julho. Corre nas redes sociais aí, né? Que algumas creches, né, algumas crianças foram contaminadas de Covid. Essa informação, ela procede? Chegou ao conhecimento da Secretaria de Educação? Ou é um bafafá, ou é fake news, porque se fala em tanta coisa, as pessoas inventam tantas coisas, que as pessoas acabam acreditando. Então, eu falei, vamos perguntar, né, se a secretaria chegou ao conhecimento ou não.
José, eu acho que a melhor coisa que tem é a verdade. Você falar a verdade, não tentar esconder dados, eu acho isso muito importante. Então, houve casos, sim, em creche. Quando ocorreram os casos, a gente foi notificado. Nós temos parceria com a Secretaria de Saúde. Gostaria muito de agradecer o secretário de Saúde e agradecer também o subsecretário, o doutor Divino, que tem mantido mais um contato com a gente, que é quem está à frente dessa questão da vacina. A Secretaria de Saúde, ela estabeleceu algumas diretrizes, alguns critérios para que nós encaminhássemos alguns protocolos, caso surgissem.
Sim.
O vírus está aí.
Claro.
Então, ele vai continuar, não é. E assim como a pessoa que trabalha no shopping, esse shopping que nós estamos aqui em Taguatinga, tem vários funcionários aqui, continua tendo adoecimento porque você tem que trabalhar, você tem que sair de casa. E essa movimentação, ela vai continuar acontecendo e nunca parou. desde o início da pandemia. Algumas áreas nunca pararam. Então, nós temos que conviver com isso, com essa realidade de que outras pessoas poderão, sim, ter o vírus, ter a doença, mas todos os cuidados necessários estão sendo tomados. Então, se nós pensarmos o seguinte, nós temos aproximadamente um pouquinho mais de 50 mil pessoas trabalhando na educação, entre servidores efetivos, contrato temporário, terceirizados, carreira assistência e educação, né? Tanto magistério público quanto a carreira educação, assistência e educação. Então, dá mais de 50 mil. E nós temos uma rede com 470 mil estudantes. Hoje, nós temos 82 pessoas positivadas apenas.
Só fala de profissionais.
Profissionais.
Que engloba todos?
Sim.
80 aí?
Então, 82.
82.
É. E, então, assim, é um número que nós gostaríamos que fosse zero,
claro,
né? Até porque a grande maioria dos nossos profissionais já tomaram a vacina. Eu diria que a maioria tomou a Janssen. A gente não tem esse dado concreto, porque quem aplica a vacina é a Secretaria de Saúde, quem faz o controle dos vacinados é o Ministério da Saúde. Então, a gente não cruzou. Como é que nós vamos cruzar esse dado? Com a carteira de vacina, né? Então, a gente vai começar a fazer um trabalho agora com o retorno de todos os profissionais, que nós teremos eles todos de volta agora no final do mês, quando retornam as escolas de natureza especial e o médio, que são os últimos desse escalonamento. E então a gente vai ter então esse retrato da rede, quantos profissionais tomaram, que vacina que eles tomaram. E aí sim nós teremos um número concreto, posso até voltar depois para passar isso para você num outro momento.
Boa!
Mas a grande maioria tomou a vacina da Janssen, que é aquela de dose única.
Uhum.
6 mil profissionais tomaram a AstraZeneca, que o Ministério da Saúde já antecipou, inclusive, para 60 dias a segunda dose, a D2. E tem um remanescente que tomou a vacina da Pfizer. E essa tem um espaçamento maior entre a D1 e a D2, né? Mas, assim, a grande maioria, eu diria com segurança, que acima de 90% dos nossos profissionais já estão completamente imunizados.
Boa! Beleza! Daqui a pouco, ô, Dadá! Meu amigo, tô me perguntando aqui, José, qual é o WhatsApp aí da rádio? Eu quero mandar uma pergunta aqui pra secretária. Fica com ele, o cara que manda aqui com essa nave espacial.
99291071.
Olha aí, respondido. Com você, Dadá.
Muito bem, Dadá.
A atividade é sucesso.